Estética de Proibicionismo. Um livro por Débora Coruja. Prólogo. Fernando Rodas. E. Amanda Bello. Ó. Não vai rolar. Eu nem sei porque eu falei. Tinha mandado outra mensagem, mas apaguei. Emoji de poker face. Por que você está sendo estúpida? Não estou sendo estúpida. Simplesmente estou colocando um limite. Eu tinha parado, mas tu apareceu. Eu sei, eu errei em ter falado, mas agora já era. Tem essa certeza toda aí pessoalmente? Mais fácil pelo celular. É, mais fácil. Amanhã pela manhã, vamos? Não, nem insista. Você quer me ver? Não mais. Parou de fazer sentido. Perdi o encanto. É simples. Eu não posso te ter do jeito que eu quero. É energia parada. Não evolui. Você sabe que eu não acredito nessa coisa de energia. Eu não acredito em porra nenhuma. Só nessa coisa que tu faz pulsar. É só tesão. Amanda, eu sou um homem de 37 anos. Eu sei diferenciar as coisas. A gente se vê com hiatos. É natural. Sempre parece novo. E outra. Tem toda uma estética de proibicionismo que ser humano adora. Estética de proibicionismo? Onde você aprendeu a falar desse jeito? Estudando pra diplomacia. Amanhã. Só mais uma vez. Não vai rolar, Fernando. Eu não sinto mais. Isso está distante de tudo que eu quero. Eu tenho um objetivo, uma meta. Quero alguma estabilidade. Isso entre eu e você é incompleto e frouxo. A vida é incompleta e frouxa. Oh, vai me ver? Não, mas queria sua opinião em um curta que acabei de produzir. É rápido, tem só 5 minutos. Quer ver? Te ver? Quero. Emoji de poker face. Manda. Pode ser pela manhã? Assistiu? Assisti. Que achou? Quero opinião sincera. Achei foda, mas falta deixar as pessoas falarem mais. Deixar os atores mais livres, planos mais abertos. Concordo com você, mas é que eu acabei me deixando ir pela cinematografia e me distanciei dos planos abertos. A lógica é inversa. Talvez insegurança de início de produção. Lógica de Nat Geo. Com mais perto se observa, o que era bobo fica interessante. Eu até tentei, sabe? O quê? Fazer você me odiar. Tentou? Ah, daquela vez foi de propósito? Eu fiquei com muita raiva mesmo, muita. Mas acontece que quando eu te vejo, você é toda uma memória, e eu não sei, é difícil. Amanhã passo aí. Não, esqueça, já está decidido. Eu nem gozei da última vez, perdeu completamente o encanto. Não consigo mais me entregar. Não tem mais sentido. Isso de tu não gozar me deixou muito mal. O que te impede de se entregar? Um propósito. Eu sei que a vida não é uma linha reta, mas se a gente não enxergar nada à frente, ela vira um círculo. Prefiro acreditar que vale a pena determinados sacrifícios para direcionar a energia aos lugares certos. Acho bonito esse seu esforço intelectual para explicar o que não se explica. Outra coisa, eu vou bloquear você aqui também. Estou começando a gostar de alguém de verdade e realmente não quero mais saber disso aqui. Se você prefere, sim. Prefiro. Eu vou lá. Só mais uma coisa. Nunca mais usei a expressão estética de proibicionismo. Te faz parecer bobo. Capítulo 1. Os dedos engordurados teclavam inclinados os números. O pacote de bolacha Maria aberto não enganava a pressa da recepcionista para o almoço. Ainda eram 11 horas. Os cabelos em coque e o preto desgastado do vestido assumiam por si só o aspecto de um dia ordinário. Pode sentar, ele já te chama. Aceita uma água? Um café? Não, obrigada. Sentada, com o atestado de óbito na mão, Amanda rodava os olhos pelo espaço. O tempo de ir até a cadeira foi o tempo da moça atrás da bancada buscar outra bolacha. Ela mastigava, mastigava. De vez em quando digitava algumas coisas, coisas que não a impediam de mastigar. Servindo de imagem para o ritmo, um quadro torto de Romero Brito, uma palmeirinha artificial, parede cinzas, bancada marrom escura, persianas quase abertas e a menina poderia jurar que já tinha visto tudo aquilo antes. Tentou não relevar a qualidade estética do lugar ou julgar a sensibilidade do advogado a partir daquela disposição opaca de tudo. Ele era tudo que ela podia pagar, ou acreditava que poderia. Você quer? A recepcionista ofereceu a bolacha. Não, obrigada. Cuidado, vai cair. Meio segundo depois, o pacote perdeu a verticalidade. Algumas migalhas foram no teclado, algumas caíram no chão, e a moça se desestabilizou de qualquer postura, forçando a escanear o resto do corpo e juntar as lascas que ficaram no vestido. Ficaram ali, não necessariamente por causa daquele incidente. Aquela quantidade era acumulada desde o início do pacote. Quer ajuda? Amanda sabia que ela iria negar. Não precisa. Caiu ali, ó. E Amanda apontou para um canto próximo às persianas. A funcionária saiu do espaço atrás de uma solução para o desastre. Amassando um pouco a folha nas suas mãos, as unhas de Amanda demonstravam desordem unânime. Pintadas de verdes, a esse ponto meio verdes, ruídas por todos os espaços de unha e carne, estavam pouco de unha e pouco de verde. Levando a mão que sobrava a folha, ela puxou mais uma lasca com a ponta dos dentes e mais um pouco do verde. O esmalte destacado caiu na palma da mão. Notando, ela riu. Perdi a cor da esperança. Que besteira. Riu para si mesma. De volta neste exato instante, a recepcionista percebeu a menina rindo e eriçou a expressão. Não estou rindo de você. A funcionária ficou sem jeito e apenas sorriu de volta. Nemes, adicionou. Algumas explicações e verdades não precisam ser reveladas por mera conservação de energia, tanto nossa quanto a de quem nos escuta. Uma longa explicação exige longo senso de imagem significante do outro. Sem isso, nos tornamos apenas um grande alvo da paciência de quem nos ouve. Há uma certa humildade nas omissões, nem tanto no silêncio. Pensar que há 2 semanas tinha pago R$40 por aquelas unhas. São Paulo é caro. Paulo cobrava 25 aqui para fazer as unhas da vovó. R$25 pé e mão. Agora vovó está morta. Minhas unhas estavam grandes e bonitas. A morte de vovó afetou as minhas unhas. A morte é ruim porque a morte transborda. Ela não acaba em quem morre. Foi parar nas minhas unhas. Amanda buscou o celular, abriu um bloco de notas e escreveu. A morte de vovó foi parar nas minhas unhas. O cheiro era de pinho-sol, eucalipto e subiu o espaço. Agora sim, falou a recepcionista. Ela vai dizer que precisa comprar mais produtos de limpeza. Pedi para comprar mais produtos de limpeza. A moça falou baixinho para si mesma. A sala era daquela sem espaço suficiente para falar as coisas para si mesma. Amanda ouviu e confirmou sua intuição. Da mesma área de predição que fazia com que reconhecesse aquele espaço, aquele instinto surgia para as ações das outras pessoas e para algumas ações dela mesma. Gostava de chamar de déjà vu with lasers, porque a certeza vinha segundos antes das coisas acontecerem. E se fosse uma premonição ou mediunidade, era de todo inútil, porque não se estabelecia tempo suficiente para fazer alguma coisa a respeito ou reverter os cenários. Certeza de que não quer uma água? Não, obrigado. Ele já vai chamar. 2 segundos contados, um homem com um terno de riscas quase transparentes abriu a porta. Os olhos da recepcionista também abriram com um susto. Há tempo, algo não dilatava suas pupilas. Amanda? Os sulcos revolvendo os olhos, o nariz um pouco mais inchado, a barba recortada em perfeita sincronia com a borda das orelhas indicavam um ar experiente. Ou talvez fossem só os tratos extras que se reivindicam na velhice. Era difícil adivinhar, mas de novo, era isso que podia pagar. Sou eu. Eu sei, está uma mulher. Amanda levantou da cadeira e notou como sua roupa inteira não correspondia a nada com o espaço onde estava. Usava uma calça de estampa étnica e uma blusa que sua mãe usara durante a amamentação. Era das poucas coisas que ainda sobravam no armário de seu quarto. Sua avó não quis jogar fora. Por favor. Indicando a entrada, seguiu com o advogado. A organização nos corredores, os livros de direito, fichários ajustados por tamanho, cada passo destacava mais discrepância entre a sua imagem com aquelas roupas e o ambiente. Não se abasteceria de vergonha, mas aquilo provavelmente exporia a qualidade de luto e de tristeza de seu momento de vida. Se sentiu, talvez, como se aquele seu status fosse uma apelação e um pedido de socorro. Isso a incomodava. Nessa aqui. Era a sala ao final do corredor. Um modelo de lanche à esquerda, uma foto de família composta por uma senhora loira e um rapaz bem arrumado, um padrão polo, bermuda e um sorriso de quem faz clareamento. Acompanhado dele, um outro guri. Esse mais novo, 10, 11 anos. Filhos dele. Na mesa, a chave de um Audi. Estamos em Maceió. Isso pode significar sucesso ou apenas a chave. Literalmente, para fazer parte da realeza social. Gosta de lancha? Minha paixão. Ele sorriu. Amanda gostou do sorriso e sorriu de volta. Fique à vontade. A menina sentou ereta e observou os movimentos do advogado. Talvez um segundo após afundar-se na poltrona, o celular, que estava próximo às chaves, tocou. As mãos ágeis recusaram a chamada. Pode atender, eu espero. Não, isso aqui eu ligo depois. Normal, se eu for atender todas as vezes que me ligam, minha filha, eu não atendo ninguém. Quero uma água, um café. Não, obrigada. Afastando a chave, celular e alguns papéis por ali, Os cotovelos foram à mesa e os olhos foram até Amanda. Então, me diga. Antes da respiração retornar uma resposta da menina, ele completou. Primeiro de tudo, eu sinto muitíssimo. Sua avó era uma mulher queridíssima, sensibilíssima. Sinto muito. E o sofrimento da família de vocês. A menina preencheu os lábios por meros 2 segundos, a fim de parecer envolvida com a comoção. Não é que não acreditasse no elogio, mas sua reação normal talvez parecesse apaziguada demais. E como se depositasse um risco no resto, o advogado retornou o ânimo. Mas enfim, o que importa é o daqui pra frente. Diga, o que você precisa comigo? Então, doutor Sebastião, estou com o atestado de óbito dela aqui para dar entrada no inventário. Ah, sim, claro. A menina entregou a carta oficial criteriosamente amassada apenas em uma das laterais. As mãos de Sebastião foram para dentro do terno e sacaram um óculos. Daqueles com armação fina e lentes absurdamente grossas. Daqueles que parecem ser só lentes. Coçou o nariz com os próprios músculos faciais e acomodou as lentes para a leitura. Você é a única herdeira? Teoricamente sou. Então não vai ter problema nenhum. Mas eu também queria falar uma outra coisa com o senhor. Ela me deixou uma carta.
Um testamento?
Mais ou menos.
Não precisa. Você não disse que é a única herdeira?
Teoricamente. O queixo e o nariz ficaram no atestado de óbito e os olhos da advogada empinaram, como se ao olhar para a menina pudesse melhorar a sua confusão. Não melhorou. Vou pegar a carta. Por favor. Amanda tirou da bolsa 3 folhas pautadas de papel grampeadas. As bordas da folha tinham linhas rosas e onduladas nas pontas. Ao lado esquerdo de cada pauta, um ursinho segurando uma flor. Tem a assinatura dela. A menina estendeu o documento.
Não. Leia.
É um pouco grande.
Sem problemas.
Leia. Mordeu as bochechas e encarou os papéis. Minha filha, eu sei que isso não é coisa que se faça. Deus jamais irá me perdoar. Não espero que me perdoe. Mas Deus, isso eu sei que não perdoa. Veja, não ia deixar carta nenhuma. Mas você falou aquilo sobre suicídio uma vez, quando seus amigos estavam aqui, e eu achei que fez sentido. Achei que poderia me entender melhor do que as outras pessoas. E é importante deixar recado. Não pegar todo mundo assim tão de surpresa. Qualquer morte é surpresa. Eu sei. Mas quando tem um recado antes, pelo menos o sentido já está exposto. E a gente tira essa responsabilidade de Deus. Ele não merece mais ter responsabilidade comigo. Não quero que eu leia isso para chorar. Mas é como você disse. É que nem no mundo oriental, na floresta do Monte Fuji. Eu tinha conversado um dia.
Não precisa se justificar. Pode continuar.
Eu decidi ir. É a minha hora. Não preciso pagar mais compromisso para ninguém. Nem tenho vontade. Eu presto atenção em vocês. Eu ouvi tudo naquele dia e me fez muito sentido. Estava vivendo com muita tristeza no peito. Você sabe, perder um filho dói. Mas perder 2 é demais. É demais. Punição de pecador. Não sei. A maior punição foi a minha para mim mesma. Você me entende. Você é a pessoa que me entende. Entende a todo mundo e a mim como ninguém. Nasceu com a escuta ligada e os olhos de quem sabe mais. Sua mãe às vezes tinha inveja de você. Mas não é coisa ruim. Ela te admirava muito. Ela te amava muito. Você entende as pessoas demais e não se desestabiliza. Seu couro é que nem couro de jacaré. Só que com cara de dia. Deve doer alguma coisa em você. Mas não deixa doer nos outros. Me desculpe por te colocar mais uma vez assim. Nessa posição de receber os recados que não merecia receber. Eu estou cansada. Estou cansada e triste. Cansada e triste há mais de 20 anos. Eu amei uma vez só na vida. E não tinha como ter aquilo de volta nunca mais. Não estou falando do homem. Amei meus filhos. Todos eles. Sua mãe, eu amei demais. Não quero me estender mais. Não vai doer a morte, porque eu sei como fazer para não doer. Eu sei como fazer essas coisas. Dona Lália já está sabendo.
Você mostrou essa carta para a polícia?
Não. Certíssimo. Continue. Dona Eulália já está sabendo disso tudo. Ela tentou me parar rapidinho, mas no final acho que não acreditou. Melhor assim. Mas ela já está sabendo o que tem que fazer. Precisa ligar para o seu Lima para consertar o portão. Não está abrindo sem a chave. Precisa ajeitar. Você não quer que eu pule para a parte mais importante? Sebastião estava com os olhos baixos, procurando alguma coisa no chão. Daquelas coisas transparentes que a gente nunca acha. Não, meu filho. Sua avó... Houve uma pausa. Continue. Deixei na geladeira o nome do pintor novo. Não sei se você vai querer vender a casa, mas com aquele bexiguento do Kleber eu não faço mais serviço nenhum.
Foi só ver ele que o pingo não deixou de latir. O pingo nunca late, nem vou demorar nele, que eu sei que você tem responsabilidade, e ele também já tá velho. A carteira de vacinas dele tá na gaveta do lado esquerdo da minha cama. A próxima agora é só ano que vem. Mas já deixa agendado no calendário, que é pra não esquecer. Eu sei que você não vai esquecer, mas é com essas coisas que eu não quero mais me preocupar. Você já tá adulta demais. Você já sabe que tudo é seu, que tudo é pra você mesmo que eu ia deixar. Não tem ninguém mais. Eu queria só que você me fizesse um favor. E eu acho que é pra isso mesmo que eu tô escrevendo isso aqui tudo. Queria um favor seu. No armário, com a entrada para os dólares, você sabe onde escondo os dólares, naquele buraco, deve ter uns 500 dólares. Mas o que importa é o que tá atrás deles. Tem uma bolsinha com um papel e um endereço. Eu preciso que você mande esses dólares para esse endereço, sem falta. Pode mandar pelo correio. Pegue um livro, bote o dinheiro dentro para disfarçar e envie. É só isso que eu preciso que você faça. Depois que fizer isso aí, você pode se livrar de mim em pensamento também. Eu sei que você não acredita em Deus. E mesmo se acreditasse, esse lugar que eu vou, você não vai querer acompanhar. Você vai para o céu, minha filha. Eu sinto inveja, mas é uma inveja boa. Eu sei que eu mereço ir para outro lugar mesmo. Estou cansada. Eu vou agora, que eu vou nadar pela última vez os meus 2 quilômetros. Deus te abençoe. Amanda tirou os olhos da carta e percebeu o advogado. Os olhos avermelhados, nariz fungando. Ê, dona Josefina. Mas o senhor percebe que não faz sentido? Ele limpou a maçã do rosto, onde algumas lágrimas se acomodaram. Onde é esse endereço? Em São Paulo, praticamente ao lado de onde eu morava por lá. Parente? Eu não faço a mínima ideia. Agora Amanda franzia a testa. Eu só sei que não faz sentido. O senhor conheceu mesmo minha avó? Nos víamos toda semana. Onde mesmo? Na igreja. Mas antes disso, foi uma vida com essa mulher enchendo meu saco no fórum. Seu Sebastião, olhe pra mim. O senhor acredita mesmo que ela suicidou porque estava cansada? Nenhum católico suicida, seu Sebastião. Nenhum católico com minha avó era católica. É estranho mesmo. Mas você tá querendo dizer o quê? Eu não sei. Eu não sei se eu sou a única herdeira. O advogado pegou a inferência. Mulher não deixa filho solto no mundo que nem homem. Principalmente com mulher como sua avó. Jamais. E houve uma pausa. Eu só quero saber se tem prazo pra eu entrar com esse pedido de inventário. 60 dias, minha filha. Mas não faz nem sentido. Sua avó nunca deu bola pra homem nenhum que não fosse aquele marido dela. Não valeu a pena igual. Tá certo. Eu vou esperar um pouco. Quanto eu devo ao senhor? Deve? Não sei como funciona bem isso de advogados. Cobra por hora. Nem se cobrasse da sua família, não cobro nada. De jeito nenhum. Eu quero pagar o senhor sim. Quanto eu devo? Estou te dizendo. Não deve nada. Não gosto de dever favor. Não é isso. Por favor. Me deixaria mais confortável. Vamos fazer assim. Quando você fizer o inventário aqui, que é o que deve fazer, o escritório fica com 2% do valor total do patrimônio. A menina ornou o pensamento. Isso é muito pouco, muito pouco. Cansado com a negociação, o suspiro do homem foi o suficiente para diminuir o orgulho de Amanda. Ok, tudo bem. 5% se eu fizer mesmo o inventário. Tudo bem. Amanda sorriu e agradeceu. Na porta de saída da sala, ele apontou o dedo à menina. Sua avó tinha razão. É uma coisa engraçada, desde pequena a senhorita tem isso. Olhar de quem sabe mais. Ela sorriu novamente. Era um sorriso inacabado que saía, sem dentes, só olhos e um pouco de boca. Mas não se prenda a essas coisas. Você tem uma vida toda pela frente. Pense direitinho e volte por aqui. Sua avó não era esse tipo de mulher, não. Justamente por isso, era muito católica. A Amanda deixou Sebastião na sala e seguiu até a recepção. Não tinha mais bolacha na mesinha e agora a mulher estava concentrada na tela do celular. Vou sentar aqui para pedir um Uber, Amanda avisou, resgatando a atenção da recepcionista. Claro, fique à vontade. O ângulo do pacote de bolacha no lixo era exatamente como a menina sem querer esperava que seria, assim como o rosto do motorista do aplicativo e a percepção de que suas sandálias de couro contrastavam bem com o marrom do espaço. Retornando à instância distraída, a recepcionista rolava sua tela. Depois de tomar um susto com a premonição de Amanda anteriormente, era como se nada tivesse acontecido. Naqueles instantes, era quando a menina notava como importava pouco aquela capacidade preditiva. Se flutuasse 5 centímetros do chão por 10 segundos naquele espaço, seria como se nada tivesse acontecido. Dona Lari abriu o portão. Pingo, um vira-lata que foi preto um dia, ao ver Amanda, ainda abanava o rabo em compassos lentos. Ele estava perdendo as forças, e o entusiasmo vai a reboque. Aos 18 anos de idade, era impressionante que o animal fosse até o portão, sempre que alguém importante chegasse. Tô saindo, minha filha. Pra onde, tia? Pro culto. Você não quer ir? Tenho que resolver umas coisas agora. Não vou, não. Advogado? Isso. Tá certo. Vou levar a chave. Você está com sua chave, não tá? Estou sim, tia. Vale a pena falar um pouco sobre Eulália ou tia Lila. Vale a pena porque é tempo demais numa casa com uma família só para ignorar. Talvez se tivesse passado 10 anos ali, teria passado despercebida. Mas já estava há meio século. A questão é que Lila era daquele tipo de ser humano discreto como a ponta de um nariz, que a gente só se dá conta quando brinca de fazer expressão vesga. Nunca quis ser e nunca foi coisa diferente daquilo. Falava quando buscavam dela fala. E não era de olhar, de demorar olhando as conversas e as reações de ninguém. Se interessava em fazer o que fazia todos os dias. Desde os 20 anos, começou a fabricar e vender pães e bolos dentro da casa de Dona Josefina. Nesse meio tempo, acumulara renda suficiente para comprar um terreno e construir uma casa. Mas isso não significou distância, e assim que a construção terminou, alugou o espaço e continuou por ali. Leal à avó de Amanda. Talvez por tanta fuga de estatística, como forma de precaução, todos os anos, desde que a menina começou a entender dos discursos do mundo, sua avó ensaiava com cuidado a ida de Eulália. Esse ano ela vai, certeza, encontrou o marido, vai se mudar esse ano. E se casou. Dona Eulália se casou aos 40, continua casada e não mora com o esposo até hoje. Gessindo mora em outro estado e a condição de morar próximo a ele, Eulália recusara. Queria que você não trabalhasse, ele me disse. Não deixe de trabalhar nunca, tia Lila respondeu a Amanda, numa dessas noites quando a menina se empolgava a descobrir mais sobre aquela vida. Não é melhor terminar, então, se é desse jeito? Não, às vezes é bom viajar, ver um homem, sabe? Mas você podia arrumar um mais perto, aí ele ia me aperrear o juízo. Se trouxesse a vida de Eulália em um espectro, o contraste de tudo que não saía de sua boca era em dinamismo. Acordava 4:30 da manhã todos os dias e demorava andando na praia. Às 6, estava de volta servindo de despertador para Josefina. Café da manhã, a limpeza da casa no início do dia e à tarde eram as mãos cheias das massas de pães e bolos. Essa hora, quando encontrou Amanda, era pontualmente o horário de sair e encontrar com suas irmãs, ou ir para o culto. A prova de que sua vida estava completamente descentralizada da de Josefina é que, nas últimas 2 semanas, mesmo depois de sua morte, nada em sua rotina havia mudado. Dona Josefina tirou a própria vida numa sexta-feira. Sábado e domingo, Eulália realmente não andou na praia. Mas não podemos dizer que foi em respeito ao luto ou se pelo simples fato de que no final de semana ela realmente descansava. Não é questão de duvidar da comoção. A comoção era enfática. A tristeza não se converte de um dia para o outro e muitas coisas se movimentam tristes. A rotina de tia Lila se mantinha, mas agora seu rosto carregava a dívida da perda. Talvez por se incomodar em ver tanto daquele pesar e sentir a mudança no tempo de Lila, Amanda não comentara ainda nada sobre a carta. Ela entregou aquelas 3 folhas a Amanda dentro de um envelope lacrado. A intuição dizia que aquela entrega era cega e respeitosa. Não sabia nada a respeito do conteúdo. Sua voz estava muito triste. Eu via, mas achava que era tanto. Ela não parecia assim tão triste. Estava indo para a natação. A culpa existia, mas o peso daquela culpa deveria ser denso demais. Se culpar, era culpar seu modo inteiro de existir discreto. Por isso não valia a pena a menina reiterar nada sobre que Josefina havia alertado sua amiga. Como você disse, tia, ela estava triste. Mais do que tudo, ela estava muito cansada de ser triste. Em casa, as paredes da frente reluziam um amarelo ovo que precisava ser retocado. Na varanda, uma rede vermelha e alguns pisca-piscas ainda pendurados. Já era tempo de tirar aquilo. Semana que vem, virava fevereiro. Com o objetivo direcionado, a menina abriu o laptop que estava na mesa, pingando-o de volta para o quarto de Josefina. No computador, foi direto ao Google e digitou o endereço. Dentre as notificações, uma mensagem vinda do Facebook. Fernando Rodas. Ei, a menina olhou e ignorou. Continuou a busca direcionada. Fernando Rodas. Só soube o que aconteceu agora pela Sandra. Ao lado do endereço, digitou passagens, abriu o Google Flights. Fernando Rodas. amanhã pela manhã. Agora Amanda voltou os olhos da notificação e estacionou as pupilas ali. Parada, a tarefa de digitação, os dedos começaram a agir contra o verde das unhas e contra eles próprios. Fernando Rodas, quero te ver.
De volta à busca, agora sem tanto discernimento, só dedicou os olhos aos números que mostravam o preço da passagem para São Paulo. Ainda estava caro, considerando que teria que passar algumas semanas por lá. A menina fechou os olhos e inspirou. Havia ansiedade e havia tensão. Ela iria responder. Amanda chamou o Pingo. Os animais são nossos mais dedicados cúmplices. Chamou de novo e precisou de um intervalo de pelo menos 10 segundos para ouvir as patinhas batucando lentamente o chão. Perto da menina, ela alisou a cabeça do bicho como se alisasse a cabeça dela própria, transferindo o perdão ao animal. Então voltou ao seu computador e abriu a conversa. Amanhã.